Nós estamos iniciando uma folha nova, folha 19, e um capítulo novo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Este agora é o quarto ciclo no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, vamos começar. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós já ouvimos isso antes, né? Os filhos do Senhor, filhos de Israel, fizeram mal o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, se você tiver com aquela folha 17, né, para colocar esse quarto ciclo, o opressor agora são os midianitas. Número 4, na folha 17, esse opressor são os midianitas. Para quem não está lembrando, os midianitas estavam juntos com os moabitas em números, junto com Balaque, com Balaão. E depois Deus deu vitória para o povo de Israel. Os midianitas foram derrotados, mas não exterminados, ali no livro de números. Eles não são desses opressores que habitam dentro da terra de Canaã. Eles não habitam dentro da terra de Canaã, eles são de fora. Mas eles vêm, Deus entregou o povo de Israel nas mãos deles, número de anos, 7 anos, é uma quantidade de tempo um pouco menor do que das outras vezes, mas nem sempre o número de anos representa o grau de opressão, porque aqui vai dar bastante ênfase ao tipo de opressão que vai ter. E o juiz que Deus vai levantar é Gideão. Nós, acho que todos já viram essa história. Essa é uma das histórias, talvez, uma das histórias mais famosas, mais usadas do livro de Juízes. É uma das, aqui na nossa sequência, é a primeira história que vai tratar com mais detalhes. Porque até agora, a história de Eúde foi curtinha. De Débora e Balaque, né, mais ou menos. Agora esse de Gideão vai contar com bem mais detalhes, o chamamento dele. Esse capítulo 6 é todinho assim do chamamento de Gideão. Então essa história, nós temos bem mais detalhes da história do que as anteriores. Então o juiz foi Gideão, da tribo de Manassés. Da tribo de Manassés. Descobrimos isso no versículo 15, né, desse capítulo, né, que Gideão fala que ele era de uma família pobre de Manassés. E depois, o número de anos. Está no capítulo 8, versículo 28, 40 anos. 40 anos de descanso, 40 anos de paz depois da vitória. Então, isso só para a gente poder comparar e ver todos os passos, né, os dados deste ciclo. Então, voltando para o capítulo 6, e acompanhando na nossa folha 19 agora, nós vamos falar aqui dá vários detalhes, né, conta um pouco sobre a opressão. Né, a opressão no ciclo anterior foi dura também, fala que os cananeus tinham oprimido duramente. Agora aqui dá também outros detalhes, né, dessa opressão. Então, capítulo 6, depois que os filhos de Israel fizeram o que era mal, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Lembramos então que Deus é Senhor da nossa vida, quando alguma coisa acontece na nossa vida que parece que nós estamos vivendo sem a liberdade, sem aquilo, nossa herança, sem a nossa liberdade, nosso fruto, tudo que Deus nos deu pela sua vida, pelas suas promessas, né, nós estamos vivendo debaixo de opressão, e isso acontece por permissão do Senhor, só que isso não significa que é para a gente cruzar os braços e aceitar. E a história de Gideão vai mostrar bem isso, até o próprio chamamento de Gideão vai mostrar como Gideão era uma pessoa que não estava aceitando, né? Então, quando a gente entende que Deus é a causa da nossa servidão, Ele que permite que os midianitas, nesse caso, os midianitas tomem conta, Ele que permite, mas isso não significa que é para a gente aceitar, falar, oh, Deus que está deixando, estou com essa doença, estou com esse problema, estou com, né, minha vida espiritual, não frutifica, né? Deus, quando Ele vê que deve mudar, Ele muda. Não é assim. Esse ciclo de Gideão mostra bem claro que quando acontecem essas coisas, o que, que é para a gente fazer? O que, que os filhos de Israel faziam? Clamavam. Então, nós devemos saber que a causa está no Senhor. Mas isso não significa para a gente cruzar os braços, né, aguentar. Isso não é vontade de Deus, é para a gente clamar a Deus. Então, vamos ler o que estava acontecendo. Versículo 2. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Eles estavam com tanta opressão que eles tinham que esconder em covas, cavernas. Eles cavavam ou usavam, quem sabe, cavernas naturais, mas eles tinham que procurar melhorar, fazer disso fortalezas, né? Por que será? O que estava acontecendo? Versículo 3. Sempre que Israel semeava, não é bem na hora que semeavam, né? Aqui está resumido. Quando Israel semeava e tocava lavoura e as plantações cresciam, na hora da colheita, o que, que acontecia? Subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Deus permite até que os inimigos se ajuntem, que eles formem até uma espécie de aliança. Então não eram só os midianitas, os amalequitas. Né? Depois, quando chega os tempos do rei Saul e Deus manda exterminar os amalequitas, né? Os amalequitas, eles não eram geralmente os mais fortes, aqueles que eles lideravam a opressão, né? Mas a primeira vez que eles aparecem lá no deserto, depois de sair do Egito, quando o povo de Israel estava cansado, assim, eles vinham e atacavam os fraquinhos, os doentes por trás, eles eram traiçoeiros. E aqui também os amalequitas aproveitaram que os midianitas estavam mais fortes e se ajuntavam para, né, para destruir, para aproveitar, para tirar, né? E o inimigo, a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, para destruir, para tirar proveito da nossa fraqueza, né? Olha que traidor, ele vê quando a gente está desanimado, cansado. Olha, você sabe que até cansaço físico é uma porta aberta para o inimigo? Cansaço físico, às vezes, né? Desânimo mental, estresse, enfim, qualquer tipo de situação, né, uma fraqueza costumeira, cada pessoa tem uma área onde o inimigo tem costume mais de entrar. Então, os amalequitas são bem a representação dessas forças do inimigo que vêm e se aproveitam da nossa fraqueza e entram quando a gente está assim com a guarda baixada, sem forças para resistir. Ele vem para aproveitar. Então, os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente vinham, versículo 4, contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra. É uma maldade. Eles talvez pegavam alguma coisa para eles, mas o que eles tinham prazer era de destruir. Isso é tipicamente de Satanás. Ele não quer tirar aquilo para usar para uma outra finalidade, né? Ele não pega a lavoura porque eles estão precisando de comida. Eles vêm para destruir, para deixar o povo de Deus sem alimento. E eu tenho falado que isso fala sempre do nosso alimento, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com Deus. Então, em épocas da nossa vida individual, em épocas na história da igreja, em épocas em que o inimigo se aproveita das nossas vidas, ele vem para tentar, de toda maneira, tirar o nosso sustento. E isso não significa que, por exemplo, hoje, né, tem situações, por exemplo, nos países comunistas, em muitas situações de perseguição, a estratégia do inimigo é tirar a Bíblia mesmo, não deixar a Bíblia escassa, sem conseguir ter acesso à palavra de Deus. Durante a Idade Média, tinha a Bíblia, mas estava nas mãos só do clero. Eles achavam que o povo não podia, não tinha, isso ia fazer mal, porque eles não iam saber interpretar. Muitas mentiras, muitos enganos, né? Então, em situações diferentes, hoje, por exemplo, aqui no nosso país, nos países do Ocidente, nós temos uma abundância. Nós não só temos a Bíblia, mas nós temos não sei quantas traduções. Nos Estados Unidos, em inglês, na língua inglesa, deve ter mais de 50 traduções diferentes da Bíblia. Algumas estão chegando para o Brasil, né? Antigamente a gente tinha algumas católicas, duas evangélicas, assim, mas hoje tem bem mais. Então nós temos não só a Bíblia, mas nós temos versões diferentes, temos comentários, dicionários bíblicos, etc. Nós temos uma abundância de material, mas muitas vezes, na maioria das igrejas, na maioria das nossas situações individuais, nos falta uma palavra viva, uma palavra que traz alimento. Então o inimigo, ele usa diversas estratégias, né? Se tem abundância da palavra escrita, ele vai lutar para que os líderes não recebam uma palavra de Deus, não busquem a palavra de Deus. Então, de qualquer maneira, ele quer nos deixar sem sustento, né? É isso que fala aqui, olha, versículo 4. Contra eles se acampavam, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Havia épocas em que eles não deixavam armas. Os filisteus, por exemplo, uma época depois dessa, eles não vão deixar o povo com espadas, com armamentos para defesa. Mas aqui é uma coisa até mais fundamental ainda: eles não vão ter nem alimento, nem grãos, né, nem lavoura e nem animais, né, ovelhas, bois e jumentos. Versículo 5: subiam com seus rebanhos e tendas como enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles nem a seus camelos. Entravam na terra para destruir. Então você vê o povo de Deus numa situação sem chance. E às vezes você fala assim, como que Deus, cada vez eu volto nisso, né? Porque é a pergunta que vem, meu Deus, como é que o Senhor deixa o teu povo desta maneira? Como é que Deus, porque a Bíblia está muito clara, no primeiro versículo, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, Deus nos entrega, Deus permite. Então, nós sabemos que tem uma causa. Qual que é a causa? Por que que Deus permite? Porque ao invés do nosso coração ser apaixonado por Deus, nós corremos atrás de outros deuses. Você vai falar assim, não, mas isso não acontece na minha vida, eu jamais vou fazer oração a outro Deus, eu jamais teria outros deuses na minha vida, no meu lar, idolatria ou qualquer tipo de coisa assim. E nós temos falado insistentemente que outros deuses vai muito mais fundo do que você ter na sua casa uma imagem de escultura, uma coisa exterior, mas é uma coisa, ele está falando do coração. Então, desde o momento em que o nosso coração vai atrás de outras coisas a não ser Deus, nós estamos adorando a um outro Deus, né? Então isso é a causa, e Deus quer que nós nos voltemos para Ele. E outra coisa que não acontecia no livro de Juízes, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, não só para a libertação. Isso é uma coisa muito atual, porque como eu tenho falado aqui, eu acho que em nenhuma época da história da igreja que eu conheça tem havido uma ênfase tão grande no Evangelho para resolver os nossos problemas. Se você for em outras, estudar história, estudar outras épocas da história, assim, você não vai, você não encontra essa ênfase assim, vem para Jesus para resolver os seus problemas. A ênfase sempre foi, às vezes até foi também colocada às vezes de uma maneira errada, assim, tipo, Deus é muito santo, Deus é muito severo, você tem que entregar a vida para Deus, até ficava aquela imagem assim, de que Deus tem quase que até um prazer na gente passar falta, passar sacrifício, às vezes havia uma ênfase errada pelo outro lado, mas pelo menos havia a ênfase de que a salvação é para cumprir os propósitos de Deus, não que o homem é salvo para que ele possa viver uma vida melhor. Deus nos ama, Ele quer nossa felicidade, mas nós não somos salvos para que nós tenhamos uma vida tranquila. Deus não existe como um super servo nosso que possa fazer tudo o que a gente precisa e nos livrar. Cada vez que a gente tem um perigo, Deus vem e me ajuda, daí eu continuo a minha vida normal. Isso não é o Evangelho. Então, aqui no livro de Juízes, cada vez que eles passavam por opressão, eles clamavam a Deus, só que, pelo menos assim, eles ficaram 40 anos, talvez durante um período, mas pelo menos a palavra não registra, olha, o povo realmente voltava para Deus, queria saber qual o propósito de Deus, tanto é que o ciclo continuava de novo. Quer dizer, não saía desse círculo vicioso, não saía dessa rotina, dessa prisão, de estar sempre rodando no mesmo lugar, não saía. Então, hoje, isso é uma coisa muito importante, porque nós estamos recebendo mensagens, literatura, televisão, rádio, você liga, tem uma abundância de pregação, tem uma abundância de mensagens, mas geralmente nesse sentido de que a gente pode buscar a Deus para receber a libertação dos nossos problemas e ponto final, né? Ponto final, que bom, né? Os testemunhos vêm assim, olha, eu encontrei com Jesus, ele resolveu esse problema, amém, eu creio. Quando eu escuto testemunhos assim, eu dou glória a Deus, Deus é vivo, Deus atende as orações, amém? Deus atende as orações. Quando o povo de Israel clamava a Deus, não importava se era o quarto ciclo, o quinto ciclo, Deus não falava assim, ah, também esse povo só quer saber de libertação, agora dessa vez eu vou deixar. Não, ele nunca faz isso, amém? Deus é fiel. Quando a gente clama a Ele, até com motivação errada, Ele vem ao nosso encontro. Esse é o Deus que nós temos. Só que isso não cumpre o propósito de Deus, fica sempre no mesmo ciclo. Então, Deus queria que o povo voltasse inteiramente para Ele, que o povo realmente tivesse, né, esse interesse, o coração se voltasse para Ele. Então, eles estão aqui nesta opressão, né, e isso nós podemos achar, irmãos, nós podemos achar que nós não estamos nessa situação, pelo menos espiritualmente. Porque materialmente todo mundo tem alguma coisa que fala assim, olha, eu não estou com uma situação financeira boa, eu tenho problemas na minha casa, alguém ou eu ou alguém tem problema de enfermidade. Nós conseguimos identificar a opressão com essas coisas. Mas dificilmente nós entendemos, e essa história de Gideão vai nos mostrar um aspecto. Quando Deus encontra Gideão, Ele encontra alguém que tem um clamor diferente no coração. Então hoje de manhã, né, nós não vamos ver toda a história de Gideão, porque cobre 3 capítulos aqui em Juízes, mas nós queremos pegar essa parte aqui de como Deus encontrou Gideão nesse momento de opressão e que tipo de clamor Gideão tinha. Por que Deus chamou Gideão? Então vamos entender isso, porque nos nossos corações, talvez a gente até comece a falar, olha, a gente tem uma igreja abençoada, às vezes nós pensamos só em termos da nossa congregação, mas existem muitas pessoas com fome de Deus, e até no nosso meio nós não temos aquilo que Deus quer. Então nós precisamos entender do ponto de vista de Deus, o que é opressão, o que é falta de mantimento. Quem sabe Deus tenha provido a maior parte das nossas necessidades, mas nós não tenhamos ainda visto o quanto que Deus quer suprir a nossa necessidade espiritual. Versículo 6, então. Assim Israel se enfraqueceu, tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Então esse é o ponto que Deus queria. Né? O que que Deus vai precisar fazer? Quando o nosso coração está frio, o que que Deus precisa fazer? Eu tenho certeza que Deus não quer colocar um grama de peso sobre nossas costas. Ele não quer de maneira nenhuma causar sofrimento. Ele vai dosando na proporção exata. Ele põe um pouquinho para ver se nós vamos clamar ao Senhor. Se nosso coração não se volta ao Senhor, se nós continuamos achando, não, mas nós estamos bem, né? E a gente tem um hábito terrível, sabe qual é? Tanto individualmente, como em relação, vamos dizer assim, à nossa congregação, à nossa igreja, em relação a outras, nós temos um costume muito comum, tendência natural, de nos comparar com outras pessoas. Então, se você acha que sua vida pessoal não está assim, você não está aceso, você não está incendiado por Jesus, você não está assim com aquela paixão do primeiro amor, mas você se compara com alguém que está um pouquinho pior do que você, não é? Você fala assim, eu não estou essas coisas, mas olha aí também, tem gente muito pior do que eu. Então, acho que Deus até olha para mim e fala assim, esse aí está, né, tá regular, né, tá mais ou menos, dá para passar. É, nosso padrão, muitas vezes, são outras pessoas. E o padrão de Deus não são outras pessoas. O padrão de Deus é aquilo que Ele quer, a sua própria pessoa, a pessoa de Jesus que Ele enviou para habitar em nós. Então, o padrão dEle é outro. E quando Ele olha a nossa vida e vê que nós não temos um coração como Ele quer, Ele começa a fazer algumas coisas, Ele nos ajuda. Irmãos, Ele nos ajuda, isso é bom para nós. Ele faz algumas coisas para quê? Porque quando está tudo bem, o seu coração não tem fome, não tem sede, não tem como. Como é que você vai fazer assim? Busca Deus, você tem que buscar Deus mais, busca Deus. Você, não sei, aí você vai buscar Deus, você vai dormir. Né? Porque não tem aquele clamor dentro de você. Então Deus nos ajuda. Ele vem, né, quando você pede, Deus me ajuda. É como alguém falou assim, quando você pede paciência para Deus, vai lá em Romanos 5, eu não vou nem falar agora. Né, vai lá em Romanos 5 e vê o que Deus faz quando você pede paciência, porque lá fala o que gera paciência. Então, você vai lá em Romanos 5, quando você pede paciência, Deus vai usar aquele método, lá nos primeiros versículos de Romanos 5. Então, a mesma coisa, quando Deus ouve o nosso clamor, E nós falamos assim, Deus me ajuda a ter mais sede. Deus fala assim, tá bom, eu tenho um método que sempre funciona. Sempre funciona, eu tenho um método 100%. Né? Agora, a dosagem que vai depender de nós, né? A dosagem. Então ele começa a fazer alguma coisa. Então aqui eles foram oprimidos, tiveram que se esconder. Eu não sei exatamente o que poderia representar, mas eu sei que o quadro aqui, eu quero que vocês vejam, né? Lembra que nós falamos assim, que quando Israel ia entrar na sua terra prometida, sua herança, o que é a nossa herança? Não é ir embora para o céu, a nossa herança é ter a abundância de vida, dar fruto, viver no Espírito, vida de vitória sobre o pecado, estar glorificando a Deus, estar em plena comunhão com Deus, essas coisas todas que a Bíblia fala, né, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a vida de abundância, essas coisas que a palavra fala, essas são nossa herança. E quando nós entramos na nossa terra prometida, como os filhos de Israel entraram, só que depois de entrar, que isso é um paralelo, nós temos visto que é um paralelo na nossa vida cristã, você se converte, tem o primeiro amor, depois você entra no deserto, Deus começa a fazer as coisas, né, e depois você entra na terra prometida, mas depois de entrar na terra prometida, depois de ter uma vitória, depois de ter uma liberdade, depois de ter aquilo que Deus prometeu para a sua vida, nós entramos de novo na autoconfiança, nós entramos de novo naquele estado frio de coração, então Deus permite que dentro da terra prometida, então eu quero que vocês imaginem aqui, Israel, dentro da terra prometida, que Deus prometeu, terra que mana leite e mel, e olha o estado deles. Eles plantam, e o que acontece? Os midianitas vêm e destroem tudo. Eles têm casas para morar, mas aonde eles têm que esconder? Dentro de cavernas, buracos. Dá para ter uma visão, uma ideia de como é a situação do povo de Deus? Ao invés de vitória, ao invés de estar levando vida aos outros, nós estamos aqui com medo, estamos dentro das cavernas, estamos nos escondendo. O inimigo vem e a gente fala, meu Deus, o que eu faço agora? Compreende? Que diferença da vitória, que diferença da posição que Deus quer nos dar. Então, essa é a posição em que Israel está escondendo em buracos. E quando eles chegam nessa posição, eles começam a clamar ao Senhor. Agora, apesar de clamar ao Senhor, uma coisa muito interessante aqui, no decorrer desse capítulo 6, depois que Deus, eu vou me adiantar um pouquinho, mas porque eu quero que vocês vejam o contraste. Eles clamaram ao Senhor, tá? Eles clamaram ao Senhor, versículo 6, versículo 7, né? Clamaram ao Senhor. Aí nós vamos ler, mas ele manda um profeta, o profeta vai explicar por que eles estão nessa situação, e depois Deus começa a chamar o instrumento que ele quer, que é Gideão. Mas depois de tudo isso, eles clamaram, Deus já mandou um profeta, Deus já deu um alerta, já deu uma repreensão, vocês estão nessa situação porque vocês abandonaram ao Deus verdadeiro, vocês estão com outros deuses no seu coração, Deus já deu a resposta, já explicou. Depois de tudo isso, quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que Deus tem que fazer, falar com Gideão para fazer, sabe qual é? Antes de ir contra os midianitas, antes de qualquer coisa, sabe o que Gideão teve que fazer? Ele teve que ir e destruir o altar de Baal que ainda estava em pé e que pertencia ao pai dele. Ao pai dele, eu estou me adiantando, nós vamos depois fazer a sequência, mas eu quero que vocês entendam, eles clamaram ao Senhor, mas apesar de clamar ao Senhor, eles deixaram o ídolo nas suas vidas, e depois de tudo que eles clamaram, depois de ouvir o profeta, quando Deus fala com Gideão, ele fala assim, ora Gideão, primeiro faz uma limpeza, antes de você ir contra o inimigo, você vai ter que tirar Baal, é uma imagem, né, uma imagem de madeira que ficava, né, eles chamam aqui, uns chamam bosque, outros chamam Asterote, né, era uma imagem, né, fazia parte do culto dos cananeus, então eles tinham essas coisas detestáveis, que naquele tempo eram exteriores, mas hoje estão dentro do nosso coração. Gideão teve que fazer uma limpeza, apesar dele não ser o pai, ele teve que fazer uma limpeza na própria família, ele teve que começar naquilo na cidade dele, no pai dele que era tipo chefe da cidade, ele tinha que fazer uma limpeza, morrendo de medo, nós vamos ver Gideão, uma pessoa muito comum, muito cheia de medo como nós, mas Deus falava com ele e ele agia. Eu só queria, né, depois nós vamos voltar a falar sobre isso, mas eu quero que vocês vejam quantas vezes nós clamamos a Deus, talvez a gente não enxergue, eu não sei o que passava no coração dessas pessoas. Como é que podiam clamar a Deus e não tomar uma atitude contra a idolatria, contra os falsos deuses? Mas isso é uma coisa que acontece hoje sim. E isso acontece na nossa vida, você clama a Deus, mas tem coisas na sua vida que precisam sair. Tem coisas na nossa vida, na minha vida, que Deus está falando assim, antes de eu poder fazer alguma coisa, Baal tem que sair da sua vida. Existem outros deuses. A Bíblia fala, né, eu tenho citado, né, mas existem várias coisas, como amor ao dinheiro, materialismo, uma coisa que permeia a nossa cultura, Nós até achamos que Deus abençoa, que quando Deus abençoa, Ele faz com que a gente tenha mais prazer em levantar altares a Baal. Que contraste terrível! Deus não nos libertou para que a gente pudesse ter mais facilidade para seguir outros deuses. Ele nos liberta para que a gente faça uma limpeza na nossa vida. Uma limpeza no nosso coração. Então, apesar dessa mistura, apesar dessa situação, Deus ouve nosso clamor. Ele sabe se o nosso clamor está sendo sincero ou não. Pode ser, geralmente, nossos olhos não estão abertos. Eu tenho certeza que nesta manhã você deve estar pensando, mas Deus, será o que é que tem na minha vida? Eu acho que não tem nada. Não tem importância. Você não precisa procurar se você não sabe onde está. Clame ao Senhor que Ele vai. Ele vai chegar, a presença dEle vai revelar as sujeiras, Ele vai mostrar onde tem coisas que concorrem com Ele. Ele vai mostrar que tem coisas que estão lutando, concorrendo com Ele, pelo nosso amor, pela nossa atenção. Ele vai mostrar. Mas eu só queria que vocês vissem, eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu, mas a idolatria ainda estava, ia ser tratado depois. Então vamos lá, versículo 6 então, clamaram ao Senhor, versículo 7, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta. Nem sempre acontece isso nos nossos ciclos, mas aqui Deus mandou um profeta. Nós podemos dizer assim, olha, quando vem a opressão, nós sabemos por quê. Mas quando você pede a Deus, quando você pede a Deus com sinceridade, se Deus puder te mostrar através da palavra dEle, se Deus puder te mostrar através de um toque na sua consciência, mas se for necessário, que a Bíblia não nos ensina, nós devemos buscar ao Senhor, e o Senhor fala como Ele quer. Não é bíblico ir atrás de profetas. Eles não foram atrás desse profeta, perceberam? Eles não foram atrás desse profeta. Eles clamaram ao Senhor. A Bíblia não nos dá, nem no Novo Testamento, não nos dá esta orientação de quando você quer ouvir de Deus, você vai na casa de um profeta. Não temos isso. Nós temos assim, você busca ao Senhor. Se o Senhor quiser falar com você em sonho, Ele vai falar. Ó Deus, fala claro para mim. Dá um sonho, manda um telegrama, faz um negócio que eu possa entender, né? Mas é Ele que vai determinar como Ele vai falar. Ele que vai. Agora, Ele fala do jeito que a gente pode entender. Então, se por um lado a gente não tem o direito de exigir como, por outro lado, Deus fala com as pessoas do jeito que elas podem entender. Então você fala assim, nossa, né? Às vezes você ouve um testemunho, fala assim, se Deus fosse me falar daquele jeito, eu não ia entender. Claro, Deus não vai falar com você daquele jeito, Ele vai falar de um jeito que você possa entender, mas você tem que estar atento. De repente começa a acontecer alguma coisa, você tem que falar assim, Deus, é o Senhor que está falando? É o Senhor que está falando? Então, Deus aqui achou por bem mandar um profeta. Nem sempre isso acontece, mas Deus pode enviar alguém para nos dar uma palavra. Então Ele mandou o profeta. O profeta na verdade não falou nada assim de novo ou diferente. O profeta falou aquilo que já estava escrito, predito por Moisés, quando vocês me abandonarem vai acontecer isso, isso e isso. Está em Levítico e está em Deuteronômio, prevendo exatamente essas coisas, cada ciclo, se a gente tivesse tempo, podia voltar para aqueles capítulos, né, compridos, que falam de todas as maldições que vão acontecer quando não obedecer a Deus, você vai encontrar cada uma das coisas que acontecia. Estava predito lá. Então, ele falou a mesma coisa, versículo 8. Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Ah, irmãos, tem uma coisa, eu não sei se vocês pensam assim, ai, se Deus for falar uma repreensão para mim, né? Eu não sei se alguém já teve uma experiência de Deus repreender. Mas a experiência de Deus repreender, se seu coração está buscando a Deus, porque se nós estamos falando de uma pessoa que está fugindo de Deus, então a experiência de Deus falar uma coisa severa, uma coisa dura, não é uma experiência gostosa. Mas se você é uma pessoa que está buscando a Deus, e eu não sei se na hora que você fala assim, Deus, sonda o meu coração, às vezes a gente fala assim, mas dá um apertinho no coração, assim, não sonda tanto assim não, né? Assim, não vai tão fundo não, porque eu não sei se eu vou aguentar, né? Ou então assim, fala comigo Deus, mas será que eu vou aguentar, né? E se ele falar um negócio duro, né? Então, eu queria dizer que quando Deus fala, mesmo que seja uma coisa assim, falando assim, olha, vocês não deram ouvidos, você não deu ouvido à minha voz, você está fazendo uma coisa errada, mas tem uma coisa muito gostosa quando Deus fala, porque você entende que Deus é um pai e que ele está explicando a causa do sofrimento e a partir desse momento o seu cativeiro vai mudar, compreende? Quando Deus fala, quando Deus mostra que tem uma coisa errada, e outra coisa maravilhosa, que isso inclusive é a diferença entre Satanás acusando, porque Satanás também vem e fala. Você sabia que Satanás também fala com você? Você não está orando direito, você não está... Satanás fala assim. É, ele fala. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não testifica para os outros, você não presta. Ele também fala essas coisas, só que ele fala só para a gente, né? Ser condenado, ser abatido, porque isso é uma condição excelente para ele fazer a obra dele na nossa vida. Quando você fala assim, eu não presto, Deus não pode me usar, eu não sou ninguém, né? Quando isso vem por causa das coisas de Satanás, isso você está dando lugar para o inimigo. Você está dando lugar, você está ouvindo a voz dele. Porque quando Deus fala, ele também fala. Você não é ninguém, você está fazendo coisa errada. Mas ele fala com uma voz de amor. Ele fala de um jeito que está limpando. Ele fala mostrando que a partir daquele momento, se nós aceitarmos essa palavra, se nós aceitarmos essa limpeza, o nosso cativeiro vai mudar. Ele vai encher a nossa vida, ele vai fazer com que a gente seja frutífero outra vez, amém? É gostoso, quando Deus fala, ele não deixa a gente lá embaixo na fossa, ele não deixa não, ele faz com que a gente sinta que a nossa salvação está em Jesus, ele nos faz sentir que a nossa esperança é receber a vida de Jesus dentro de nós, que nós vamos cair de novo. Mas se nós confiarmos em Jesus, ele vai nos tirar do buraco e vai nos fazer um louvor para ele na terra. Amém? Então, não fique com medo de Deus falar. É outra coisa, porque essas são estratégias do inimigo. Outra coisa que a gente fica com medo é quando pede, Deus, mostre-me a tua vontade. E se a vontade de Deus for que eu saia do emprego, viva pela fé, passe falta, case com uma pessoa que não é a pessoa que eu queria... Entendeu? Todas essas coisas são mentiras. Você acha que a vontade de Deus é que você viva uma vida frustrada, triste, fazendo aquilo que você não quer? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da nossa. Mas quando a gente se livre da nossa vontade, quando a gente se abre para a vontade de Deus, que fala em Romanos 12, é boa, agradável e perfeita. Ela nos satisfaz perfeitamente, né? Quando nós corremos atrás dos nossos interesses, nós queremos aquilo, fazer, eu quero, nós ganhamos e perdemos tudo, porque não nos satisfaz e não traz bênção para a nossa vida. Então lembre que a voz de Deus é algo maravilhoso, é algo que nos conduz para a sua vontade que é perfeita. Ok. Então, Deus respondeu ao clamor enviando aqui, nesse caso, um profeta. E nós podemos dizer que quando nós estamos em situação de opressão, situação como essa, nós devemos clamar a Deus, não só para sermos libertos, mas podemos clamar a Deus até para nos explicar. Deus, mostra o que está acontecendo com a minha vida. O que está acontecendo? É, e isso Deus quer ouvir. Ele não quer que a gente faça assim, seja feita a vontade de Deus e continua vivendo como se essa fosse a nossa única saída. Não, nossa saída é clamar a Deus e Ele vai nos mostrar. Agora vamos então ao versículo 11 para o chamado. O chamado de Gideão, versículo 11. O anjo do Senhor veio. Que maravilha, né? O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Então, aqui nós temos uma situação dentro da opressão. Ele estava malhando o trigo, não no lugar costumeiro. Aonde ele estava malhando? No lagar. O lagar era um lugar que você... O lagar é para quê? Alguém sabe? O lagar. Para uvas, né? Para uvas. Então, era o lugar onde pisavam as uvas. Então, era um lugar mais baixo, né? Onde corria o suco e recolhiam. Não sei exatamente como eles faziam essa parte, mas eu sei que era um lugar baixo. Ele estava aqui para se esconder. Isso não era um lugar normal para malhar trigo. Ele estava aqui escondendo um pouquinho de trigo para que os midianitas não descobrissem e não tomassem dele. Então ele está ali compartilhando dessa situação de opressão, essa situação que o povo estava vivendo. E eu acho interessante, né? Tem umas coisas assim, porque depois assim, o anjo do Senhor, às vezes a Bíblia fala um anjo, né? E às vezes fala o anjo. E depois, isso aconteceu com Abraão, não estou me lembrando assim, em todas as situações, mas com certeza com Abraão e agora aqui com ele, fala o anjo e depois no meio da história começa a falar assim, o Senhor falou com ele, o Senhor falou com ele, então era um anjo que na verdade representava o próprio Deus, não era um anjo qualquer. E agora o interessante é como Deus... Aqui Deus não tinha se feito homem ainda, né, na encarnação. Mas como Deus queria chegar perto? Você acha que Deus não via Gideão? Ele via. Mas ele chegou perto e antes de falar com Gideão, ele sentou lá e ficou olhando. Eu acho isso tremendo. Eu acho que assim, a gente às vezes perde isso. Eu sempre falo assim, Deus está vendo tudo, Deus sempre vê tudo. Não, o anjo chegou, sentou e ficou olhando lá. Antes de falar, eu acho que Gideão nem estava vendo, obviamente que se ele estivesse vendo, ele ia parar com o que ele estava fazendo, mas Gideão nem está vendo, mas o anjo está lá olhando para Gideão, e eu acho isso tremendo, porque Deus está sempre olhando para nós, mas existem momentos, e essa é uma experiência que você e eu podemos ter, pode ser que a gente não veja com os olhos, mas existem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa vida que Deus vem de uma forma diferente e a presença dEle está do nosso lado. Ele sempre está, mas tem momentos em que Ele se faz sentir, porque Ele quer falar alguma coisa, porque Ele quer nos consolar, porque Ele quer fazer alguma coisa. Então Deus sabe o momento certo, Ele é todo sábio, Ele sabe como fazer isso, mas Ele sabe o momento certo de chegar dentro do nosso sofrimento, dentro da nossa situação, Ele vem, assenta e olha para nós. Isso é tremendo, tremendo. Ele ficou olhando para Gideão, malhando trigo e sofrendo. Depois, versículo 12, quando o anjo do Senhor apareceu, ele estava lá, depois ele aparece, ele se torna visível. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E eu sempre lembro de um pregador que falava assim, né? Que quando o anjo falou isso, o Gideão olhou para lado, para cá, assim, cadê? Ele está falando com quem? Né? E onde tem um homem valente aqui? Ele está escondido, ele está amargurado, ele está, assim, ele não quer nem que os midianitas vejam assim. Deus chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Agora, aqui no versículo 13, nós temos uma das grandes chaves. Gideão é uma pessoa comum, ele tem muitas fraquezas, muitas dúvidas, ele pedia sinais para Deus, porque ele não conseguia acreditar que Deus ia fazer e tudo, mas Gideão tinha uma coisa tremenda, que eu acho que é um desafio para nós. Quando Deus, quando o anjo fala isso com ele, pense um pouquinho no que, além dessa reação de pensar que cadê o homem valente, mas dentro da situação, se fôssemos nós hoje, você está vivendo uma situação de dificuldade na sua vida pessoal, que ele está, não é só uma coisa geral, ele está vivendo isso, ele está no lagar, escondido, fazendo um negócio difícil. Eu não sei se ele tinha que carregar para mais longe, eu sei que ele está fazendo isso, o trabalho que já é penoso, ficou duas vezes mais difícil, por causa dos midianitas, e também, né, eles que talvez eram acostumados a ter fartas colheitas, ele está assim, tipo, tirando, aproveitando cada grãozinho, porque eles estão passando fome. Normalmente eles malhavam com bois, eles tinham outros métodos melhores, ele está malhando com uma vara. Então tudo que ele está fazendo é duas vezes mais difícil do que normalmente seria. E aí o anjo chega e ele tem assim essa visão, não sei se o anjo apareceu como um homem comum, não sei qual foi a aparência, porque ele demorou um pouco para ter convicção que era Deus mesmo, então eu acho que ele parecia ser um homem comum. E ele fala assim, o Senhor é contigo. Eu acho que se fosse eu, Deus, né, se isso é Deus, então eu vou aproveitar e pedir, Deus, resolve o meu problema. Gideão não está preocupado apenas com o problema dele. Olha qual a resposta. Ele responde, né, lógico que ele não estava nem preparado para isso, ele não sabia que ia ter esse encontro. Mas havia um clamor dentro do coração de Gideão. Ele já começa falando, ai, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ele está preocupado com Deus, com o povo dele. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nós podemos até dizer assim, olha, Gideão devia saber se Deus entregou nas mãos dos midianitas, porque eles estavam sendo infiéis. Mas ele tinha um clamor, ele estava preocupado com a sorte do povo de Deus, ele estava preocupado que o poder de Deus não estava mais. Muitas vezes, se nossa vida está normal, se nossa vida está assim, mais ou menos equilibrada, está tudo bem, a gente não tem uma grande preocupação. Quantas pessoas hoje se preocupam com a situação da igreja? Quantas pessoas se preocupam, não só com esta congregação, que Deus pode estar visitando numa certa medida, mas na igreja, no país todo, no mundo, quantos de nós tem um coração que diz, ai Senhor meu, em tempos passados, o Senhor levantava a tua igreja como uma glória, o povo tinha poder, o povo tinha vitória sobre o pecado, hoje nós damos vergonha. Você sabe que quando eles fazem estatísticas hoje, porque hoje, tanto no Brasil, né, no Brasil isso é uma coisa mais nova, nos Estados Unidos, outros países, eles fazem já há algum tempo, eles fazem pesquisas para ver qual a diferença entre o povo que se chama evangélico e o povo que não é. Então, quando eles fazem pesquisas, tipo, quantos jovens têm sexo antes do casamento? Quantos divórcios? Qual a taxa de divórcio? Você sabe o que eles descobrem? São iguais, não tem diferença. Quando eles fazem a pesquisa no povo evangélico, é a mesma taxa. Se é 50% dos casais se divorciam, é 50% no meio dos evangélicos. Não tem diferença. Isso é um exemplo só. Então, quando nosso coração vê isso, nosso coração diz, ai, Senhor meu, se o Senhor diz que o Senhor está comigo, Se nós sentimos a presença de Deus, se eu saio de um culto sentindo que Deus me visitou, aqui o anjo estava com ele e podia ter falado assim, olha, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus apareceu, Deus está comigo. E a gente até conta como vantagem, ele não. Ele falou assim, ai Senhor Deus, se o Senhor está conosco, como é que estão aquelas maravilhas, aquelas coisas que contava antigamente? Aquelas coisas que aconteciam, que o Senhor agia quando tirou o povo do Egito, cadê aquilo? Onde está esse Deus que visitava? Então, de uma certa forma, até você ler isso aqui, ele está falando com o anjo de Deus. Talvez ele não, como eu falei, talvez ele não está muito consciente disso ainda. Porque esse Senhor meu, ele pode estar falando assim como um termo de respeito, né? Podia ser uma palavra de tratamento comum. Ai, Senhor meu. Né? Mas ele está reclamando. Ele está dizendo, tipo assim, até como se Deus tivesse abandonado. Eu agora, primeiro eu me surpreendo com a reação de Gideão. E depois eu me surpreendo com a reação do anjo, que está representando Deus. Porque se Gideão fala isso, não era hora de Deus se defender? Fala assim, peraí, quem abandonou quem? Não fui eu que abandonei. O que o anjo responde? Ele não se defende. Vocês viram como Deus é? E vocês viram como nós devemos ser? Ele não se defende, ele não faz um argumento, ele não faz uma apologia, ele não faz nada, ele não fala assim, olha, mas espera aí, você está me interpretando mal. Ele fala com Gideão a coisa mais surpreendente. Versículo 14, outra vez, é a mesma coisa, quando o anjo senta perto dele, agora tem uma outra frase carregada de expressão, que fala assim, o Senhor olhou para ele, não fala o anjo, fala o Senhor. O Senhor olhou para ele. Você acha que Deus não sabia já o que estava no coração de Gideão? Claro, por isso que ele foi. Mas quando Gideão expressa aquele gemido, aquela insatisfação, aquele coração para Deus voltar para seu povo, para Deus outra vez demonstrar seu poder, Deus olha para ele. Deus não responde nenhuma das suas perguntas. Deus não explica, não se defende. O Senhor olha para ele e diz, vai nesta tua força. Que força? Que força é essa? É a força de quem está buscando a Deus, de quem está insatisfeito, é a força de quem está incomodado com a situação de Israel. Compreendem? Esta é a força de Gideão. Deus olha para ele, Deus encontra nele um coração ansioso, um coração que pensa não só na situação dele. Deus encontra alguém que diz, meu Deus, como é que a igreja está nessa situação? Eu gosto de usar o exemplo de Daniel. Daniel ficou tão preocupado. Olha, Daniel estava em Babilônia, mas Daniel vivia uma vida, depois que ele passou aquela primeira prova, né, no início do livro e tal, né, que eles tinham que comer coisas oferecidas a ídolos, aí eles não quiseram e tal. Depois que ele passa aquela prova, ele se torna uma pessoa dentro do governo, ele recebe confiança, é um funcionário do governo de Babilônia, então ele tem regalias, ele tem situações, mas Daniel não está satisfeito, porque ele sabe que o povo de Deus está em cativeiro. E quando ele busca a Deus, quando ele clama a Deus para que Deus mostre como que Deus vai reverter a situação do povo dele, Deus começa a falar tanta coisa que no final do livro você acha que você vê que Daniel fica até meio abobado, assim, ele fica meio tonto de tanta coisa que Deus mostra. Você até percebe que Deus sente que, assim, quem sabe ele se excedeu um pouquinho, e fala assim, vai Daniel, você não vai entender tudo isso agora, mas no fim dos tempos eles vão entender. Mas Deus quer tanto um amigo, né? Por isso que Deus falou com Daniel, homem muito amado. Por quê? Porque ele tinha um amor pela causa de Deus, porque ele estava preocupado com a situação. E por isso que Deus olha também para Gideão e fala assim, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu. Então ele está preocupado com a situação, ele está preocupado com o povo de Deus. Deus não responde muitas coisas, mas ele fala assim: vai, porque eu vou usar a sua vida para libertar o povo de Israel. Bom, nós vamos ter que parar aqui, mas nós vamos continuar vendo como Deus trabalha com Gideão. Nós vamos ver as fraquezas de Gideão, como ele precisa de sinais de que Deus realmente está falando com ele. Mas este aqui é o fundamento. É a partir daqui que Deus usou, que Deus encontrou o coração que ele podia usar. Pai amado, nesta manhã, que os teus olhos que estão aqui percorrendo e olhando para dentro do nosso coração, ó Deus, que o Senhor possa olhar para dentro de cada pessoa aqui e encontrar, em primeiro lugar, a abertura. Que nós não possamos rejeitar a Tua palavra, mesmo que ela venha com repreensão, mesmo que ela mostre algum Deus que nós estamos cultuando sem saber, alguma coisa na nossa vida que está concorrendo com nosso amor por Ti. Que nós possamos ter um coração aberto, que nós possamos te dar liberdade, que nós possamos clamar a Ti, até que o Senhor venha e fale conosco, e nos chame também para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ó Deus, e que depois o Senhor possa encontrar corações preocupados com muito mais do que só a nossa situação imediata. Nós possamos desejar ardentemente, ó Deus, esta libertação, esta mudança de cativeiro, para que nós, como Teu povo na terra, possamos realmente representar a Tua vida. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós clamamos e pedimos. Amém.